temas da atualidade tratados com clareza e precisão. No ar, Palavra de Especialista, o programa que vai deixar você bem informado. Apresentação, Inimar Simões.
Esse ano o brasileiro trabalhou até 29 de maio para pagar os seus tributos. Os tributos, entendemos, os impostos, as taxas, as contribuições que são exigidos pelo governo federal, estadual e municipal. Isso faz com que o Brasil, com que o brasileiro, melhor dizendo, seja um daqueles povos que mais paga imposto no mundo, mais paga tributos no mundo inteiro. E isso deixa muita gente se perguntando, mas eu pago tanto, o que eu tenho de volta? Para falar um pouco sobre essa questão, essas questões todas, que envolvem a questão da tributação, eu vou falar agora com o João Eloy Olenick. Ele é tributarista, professor de contabilidade e de planejamento tributário. Ele é do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário de Curitiba. João Eloy, isso que eu falei agora na introdução, eu falei que o brasileiro é um dos que mais paga é um dos povos mais tributados do mundo. Isso aí não é nenhuma novidade, né?
Não é nenhuma novidade. Eu acho que a maioria das pessoas brasileiras já tem essa ciência, hein?
Já sabe disso, né?
Já sabe disso, sim.
Inclusive em São Paulo, não sei se em outras capitais, existe lá o impostômetro, né? Que fica lá circulando na rua, as pessoas passam, param, ficam olhando. Se você acha que esse tipo de coisa, que hoje em dia o brasileiro tem mais consciência, o brasileiro está mais informado, ele é capaz hoje em dia de se criar, hoje é possível criar, digamos, uma massa crítica na sociedade civil, que um dia vai desaguar numa grande pressão no sentido de alterar a questão tributária no Brasil?
Ah, é o que esperamos, nós estamos trabalhando para isso, né? O impostômetro, como você citou, é uma criação nossa aqui do BPT, que foi patrocinada pela Associação Comercial de São Paulo, então é uma ferramenta que mostra em tempo real o quanto de tributos estão entrando nos cofres públicos, né? O objetivo principal dessa ferramenta é a conscientização da população da alta carga tributária que todo mundo paga, né? Então nós temos feito isso aí várias, já desde seis, sete anos mais ou menos, esse trabalho, e temos notado que essa consciência tributária, com todas as ferramentas, esses estudos divulgados aí, ela tem aumentado com o decorrer do tempo, mas ainda não é, entendeu, o suficiente para que se possa engendrar um movimento vindo do próprio povo, para que tenhamos aí uma reforma tributária e uma tributação mais digna, mais justa, né, mais honesta. Ainda eu acho que é muito cedo para isso.
O que se costuma dizer da cultura política de Brasília é que o melhor momento para uma reforma tributária é quando o governante, logo após eleito, toma posse, que são os primeiros 6 meses do ano, é que ele tem todo aquele peso dos votos que ele recebeu e ele pode propor com clareza. Mas aqui no Brasil nós estamos vendo que nos últimos governos, seja Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula ou a presidente Dilma, o governo tem pouca iniciativa nesse sentido, você não acha, não?
Ah, com certeza, mas isso daí é próprio do governo que arrecada bastante, né? Se o governo arrecada bastante e o time que está ganhando não se mexe, o governo não vai se interessar de fazer uma reforma tributária em que, a princípio, ele tem até por um determinado tempo uma arrecadação talvez até um pouco menor ou um pouco menos estabilizada num grau um pouco menor do que ele está acostumado. Então, para que isso aconteça, precisa fazer a reforma. Então, o governo não tem interesse nenhum, se ele vem arrecadando cada vez mais, ano a ano, desde a época do Itamar Franco, todo ano tem aumento de carga tributária, o governo não vai querer mexer numa coisa que ele realmente está usando e se locupletando, inclusive para fazer frente aos gastos públicos, né, que cada vez crescem mais ano a ano também.
Agora, Zé Loy, você que pesquisa e estuda essa questão dos tributos, eu estava lendo, acho que algum texto de vocês mesmos, e diz o seguinte: na década de 70... o brasileiro precisava trabalhar na faixa de 70, 75 dias por ano para pagar os seus tributos, pagar os seus impostos, as contribuições, né, essas coisas.
Isso.
E hoje em dia chegamos no patamar de 150, ou seja, dobrou.
Isso.
Mas quando eu falo década de 70, até hoje, se eu pego esses últimos 40 anos, eu estou pegando ditadura militar, governo de transição do Sarney, do presidente Sarney, e estou pegando os governos eleitos democraticamente, ou seja, parece que é uma questão que está acima do regime político, se é democracia ou ditadura. Eu estou falando certo ou estou falando uma bobagem? Quer dizer, o Brasil tem uma vocação, parece, de recolher impostos, não?
Sim, sim, você está falando certo. Só que isso se agravou mais ainda da Constituição Federal para cá.
Ah, de 88.
Isso. É. Tá? Porque na Constituição Federal, da forma que ela foi feita, foi como se fosse uma reforma tributária também, só que a favor do governo, né?
Uhum.
Então foram implantados aí possibilidades, né? Da criação de tributos foi alterado o nome, por exemplo, ICM, que era ICM, virou ICMS. Sim. E abarcou também os serviços de telecomunicações, os fretes e tal. Então houve aí uma mudança, depois da Constituição para cá, que acelerou mais ainda esse processo de arrecadação tributária, tá? Mas que o fisco é voraz, isso daí é de muito tempo, realmente, você tem toda a razão.
Agora, eu vejo aqui uma listagem. A Suécia, o sueco, trabalharia hoje em dia 185 dias para pagar seus tributos. A França, igual ao Brasil, na faixa do Brasil, 149, 150.
Isso.
Os Estados Unidos, o americano trabalha 102 dias para o governo, e na Argentina é 101, quer dizer, a Argentina e os Estados Unidos são muito parecidos. E o Brasil, 150. Agora, o que a gente costuma dizer é o seguinte: mas lá na Suécia, o cara trabalha 185 dias para o governo, digamos assim, mas em compensação ele tem um padrão de saúde pública elevado, ele tem um padrão de educação gratuita para a criançada, para os filhos, ele tem uma série de benefícios da chamada social-democracia, que eles implantaram lá há muito tempo, que tornam esses 185 dias, digamos assim, não pesa demais na medida que ele recebe muito em troca. Enquanto aqui no Brasil, nós trabalhamos muitos dias para o governo e recebemos tudo. Tudo que recebemos é de má qualidade, nos obriga, principalmente em relação à classe média. No caso da saúde, é procurar um plano de saúde privado. No caso da educação, colocar a criança na escola privada. Esse raciocínio, você acha que ele é correto, ou ele esconde variáveis que às vezes as pessoas não levam em conta?
Ele é um raciocínio super verdadeiro, né? Você veja que, como você citou a Suécia, né? O cidadão, quando nasce na Suécia, ele já tem a vida dele garantida em relação a serviços públicos de qualidade a vida toda.
É verdade.
Então, se nós estivéssemos na Suécia, nós não estaríamos gravando e falando um programa sobre tributação e sobre tributação elevada.
Uhum.
Porque lá eles têm um retorno, né?
Uhum.
Aqui no Brasil, além da carga ser tributariamente muito alta, inclusive compatíveis com níveis de países desenvolvidos, Europa, tudo, nós não temos um retorno em serviços de qualidade, né? Nós fizemos aqui um estudo, um índice novo que nós criamos chamado IRBS, que é o Índice de Retorno ao Bem-Estar Social, ao bem-estar da sociedade. E fizemos aí um paralelo entre a carga tributária em relação ao PIB em relação ao IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano dos Países, ou seja, a volta, ou seja, serviços públicos de qualidade promovendo o desenvolvimento do país, é o IDH, né? E fizemos a junção desses dois índices para verificar qual o país que estava tendo uma arrecadação tributária e, com essa arrecadação tributária, o quanto que estava retornando para a população. E pegamos os 30 países de maior carga tributária no mundo, entre os quais o Brasil, para a gente ter que verificar e fazer um ranking aí do retorno desses recursos arrecadados. E dos 30 países, infelizmente, o nosso país ficou em último lugar, provando, agora com índice, com números, que realmente aqui se arrecada bastante, mas o retorno é pífio. É pior que muitos países que não estão nem em desenvolvimento ainda, sabe? E isso daqui realmente é uma coisa que teria que ver com urgência para melhorar esse nível de qualidade, porque faz com, como você mesmo já falou, que nós tenhamos uma tributação indireta, ou seja, a tributação normal, que é a tributação em cima do consumo, do patrimônio, da renda, e além disso ainda, nós temos que pagar aí serviços públicos que o governo não oferece para nós.
Uhum.
Ou seja, pela ineficiência do governo, nós temos aí os custos, principalmente a classe média, que tem que pagar com segurança, tem que pagar plano de assistência médica, tem que pagar pedágio, e outras coisas mais, ensinos públicos, educação de qualidade, ensino privado e tal. E tudo isso devia ser feito com o dinheiro arrecadado. E isso não é feito, e por isso o Brasil está nessa situação.
Mas, Eloy, me diz uma coisa. Qual você acha, dá pra gente saber, isso eu queria saber de você que é um expert no assunto, qual é a faixa da população que é mais, digamos, é mais onerada pelos tributos?
No consumo, é a classe baixa.
A classe baixa, que ela paga...
No consumo.
Tudo que ela compra no supermercado está lá embutido,
isso,
né, no
imposto. Por quê? Porque nós temos aí, no caso, uma regressividade na tributação do consumo.
Sim.
Que significa o quê? Que as pessoas que podem menos, ou que têm menos dinheiro ou patrimônio, possibilidade de riqueza, eles acabam proporcionalmente pagando mais do que as pessoas que são consideradas bem abastadas ou até ricas, porque não existe uma diferenciação quando uma pessoa vai comprar da tributação que ela vai pagar em relação ao que ela poderia pagar. Ou seja, o pobre acaba pagando a mesma coisa que o rico. E isso, lógico, como ele pode menos, ele acaba proporcionalmente pagando muito mais. Então isso daqui é uma injustiça social que tem a tributação em cima do consumo. Já a tributação sobre renda e patrimônio, obviamente, é classe média e a classe mais abastada que acaba pagando mais.
Agora é curioso, né? Porque alguém estava conversando sobre questão, por exemplo, alguns produtos que são muito tributados em todo o mundo. Por exemplo, cigarro, né? O cigarro é um produto, em Londres, por exemplo, na Inglaterra, um maço de Marlboro custa mais de R$20. Aqui custa R$5. Quer dizer, quando você fala que lá na Inglaterra ou na Europa, países europeus, o cigarro, por exemplo, é tão tributado que ele fica quase inacessível para uma boa faixa da população, quer dizer, eles usam a tributação como uma forma de estimular você a largar o cigarro, né, o tabaco. Você acha esse tipo de política uma política interessante que devia ser mais adotada no Brasil ou não?
Não, mas ela já é feita aqui no Brasil, né? Não só em cima do cigarro, né? O cigarro hoje é um produto bastante caro porque ele tem o IPI muito alto. O IPI do cigarro é de 330%, para você ter uma ideia. O que você paga pelo cigarro, praticamente, é só o valor realmente do selo, como se diz assim, do selo daquela carteira e algum pouco custo de fabricação, porque o restante tudo é tributo, né? Então, existe essa política, não só aqui no Brasil, também fora do país, de tributar muito aquilo que faz mal à saúde, né? Nós temos dentro do conceito de essencialidade, dentro da seletividade que está previsto na Constituição, nós já temos uma tributação aqui bastante alta em cima de produtos nocivos à saúde, de produtos supérfluos, que são aqueles produtos considerados desnecessários, e os produtos de luxo, né? Então, esses produtos, eles têm uma tributação maior. Inclusive, o governo diz que é para que se iniba o consumo desse tipo de produto e favoreça as pessoas, o consumidor em geral, a poder consumir os outros produtos que seriam menos tributados, seriam gêneros de mais necessidade. Mas isso já existe aqui no Brasil também.
Eu estou conversando hoje no Palavra Especialista com João Eloy Olenick, presidente executivo do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, sediado em Curitiba. Vou fazer um rápido intervalo e volto já para continuar a minha conversa com o João Eloy.
Palavra de Especialista.